Vestibular da UEL.
Mendi 20. Compreender e dominar os aspectos semânticos, discursivos e históricos presentes nas obras literárias exigidas no vestibular da UEL são tarefas que demandam aos candidatos muito mais do que apenas uma breve leitura. Com o intuito de aprofundar estes estudos, o Programa de Pós-Graduação em Letras da UEL e a Biblioteca Pública Municipal de Londrina realizam o projeto Literatura na Biblioteca. Os encontros são gratuitos, sempre às 18h30, nas dependências da biblioteca, que fica na Avenida Rio de Janeiro, 413. O próximo encontro será na sexta-feira, dia 27. O livro abordado será Niquete, de Paulina Chiziani. E quem vai comentar a obra é Priscila Borges. Ao longo dos encontros realizados nos meses de setembro e outubro, estudantes do Programa de Pós-Graduação em Letras da UEL vão abordar as 7 obras literárias exigidas, além do álbum musical Cabeça Dinossauro, da banda Titãs. O histórico álbum Cabeça Dinossauro também é objeto de análise do professor Frederico Garcia Fernandes, aqui para a Rádio UEL FM.
Vestibular da UEL.
Cabeça dinossauro! Cabeça, cabeça, cabeça dinossauro! Passa de mamute! Passa de mamute! Passa, passa, passa de mamute!
O álbum Cabeça Dinossauro, de autoria do grupo paulistano de rock Titãs, está na lista de obras obrigatórias para o vestibular 2025 da UEL. É o terceiro álbum do grupo e traz canções que fazem críticas à sociedade no pós-ditadura.
Cabeça, cabeça, cabeça dinossauro!
Esta é a primeira vez que a UEL inclui álbuns musicais na lista de obras exigidas no vestibular.
Estado, violência, Estado, hipocrisia, a lei que não é minha.
E nós convidamos o professor Frederico Garcia Fernandes, docente do Departamento de Letras da UEL, colunista da UEL FM, ele produz e apresenta a coluna Literatura Viva, para fazer uma análise da indicação do álbum.
Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que a escolha de Cabeça Dinossauro é uma escolha bastante acertada pelo vestibular da UEL, por a lista de obras do vestibular da UEL. E por dois aspectos que eu gostaria de destacar aqui. O primeiro aspecto é a atualidade e depois, né, eu quero destacar também o intenso diálogo que esse álbum tem com os anos de 1980, sobretudo nesse contexto pós-ditadura militar, né? Mas eu vou falar disso um pouco adiante. Sobre a atualidade, eu queria destacar o seguinte: a gente está falando de uma banda com 40 anos de estrada, em uma banda que está em plena turnê, né, para celebrar esses 40 anos com uma turnê de um show intitulado Diversão, e que é um show ímpar. Ímpar por quê? Porque ele reúne diferentes gerações, gerações de pessoas que nasceram nos anos 60 e que, portanto, viveram de uma maneira mais reprimida essa ditadura militar, e que trazem seus filhos que nasceram nos anos 80, uma geração de pessoas que viveram nos anos 70 e que trazem seus filhos que nasceram nos anos 2000, né? Então, ali você vê pessoas que passaram pelo regime militar e pessoas cujos filhos estão passando por um processo bastante semelhante, né, à hipocrisia, ao conservadorismo que vigorava naquele regime militar, naquele enredo do regime militar, que é esse Estado, né, essa ideologia conservadora do falso moralismo que a sociedade brasileira tem vivido. Então, a turnê, ela retrata bastante essa junção de diferentes gerações, e é uma junção de gerações que se une sobretudo por uma poesia viva e pulsante não apenas, né, na performance, na musicalidade, nas letras, mas pulsante num estilo de viver, num modo de viver que rechaça o falso moralismo, que rechaça esse conservadorismo anacrônico de uma sociedade, né, que fala de Cristo, mas que apregou a violência, que faz arminha, que acha que matar é bom. Então, uma sociedade que vive suas contradições.
Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia.
O show dos Titãs, ele reflete muito bem essas contradições, por isso que ele é atual. Mas também tem esse outro aspecto histórico do álbum, e aí eu acredito que é o grande pivô da decisão da escolha de Cabeça de Dinossauro, né, para compor essa lista de obras da UEL. Porque primeiro é o terceiro álbum da banda e é o álbum assim que um dos que mais fazem, dos que mais faz sucesso à época, né? Que efetivamente torna, que populariza os Titãs. É um álbum lançado em 1986 e que está ali num momento muito crucial da história brasileira, né? Que em 1985 você tem efetivamente o fim do regime militar no país e o surgimento da nova república. Então é um momento bastante efusivo no rock brasileiro, não apenas com os Titãs, mas também com Legião Urbana, com o Cazuza, o Barão Vermelho, né? Entre outras bandas, né, que fazem esse rock que é a rebeldia, que é marcado também pelo engajamento político, com letras acentuadamente política, mas que reflete muito dessa rebeldia de uma geração que foi reprimida pela ditadura militar, né? E foi reprimida principalmente por esse conservadorismo que a gente vê na sociedade nos dias de hoje. E aí é muito interessante, né?
Bichos, saem dos lixos, baratas, me deixa ver suas patas. Ratos, entrem nos sapatos do cidadão.
Se a gente pegar um pouco há um tempo atrás, nós vamos notar ali que a gente já vem vivenciando, né, tanto pelas vanguardas quanto pelo chamado desbunde, né, esse movimento de rebeldia, né? As vanguardas, elas criam ali uma irrupção, né, com temas engajados politicamente, mas uma linguagem extremamente difícil e com pouco acesso do leitor comum. E aí, nesse sentido, a gente já tem um desbunde, né, que busca comunicar por meio da contracultura alguns valores, né, da sociedade que são negligenciados ou que são tidos como marginalizados, né, e que são recuperados por esse modo de fazer poético. Eu queria destacar aqui, por exemplo, o movimento de arte pornô no Rio, que é um movimento não apenas poético, mas poético performático, que traz o nudismo em plena época de repressão de ditadura militar para as praias da Zona Sul no Rio de Janeiro, com topless literário, né? Que discute a relação do corpo com a poesia com algo do corpo, a nuvem cigana que vem, né, no fluxo. O rock brasileiro, né, ele é um grande polarizador arte do desbunde dessa arte da contracultura, né? Ele é um grande polarizador, mas ele traduz isso não apenas no tom da contracultura, mas no tom da rebeldia do rock punk, do rock reggae, né? Que são os estilos, muitos desses estilos que nós vamos identificar no álbum Cabeça Dinossauro. Então, por exemplo, a gente pode pensar ali o Cabeça Dinossauro como a presença ali, né, das guitarras com pedal de distorção, das guitarras pesadas, mas também do punk, mas também do reggae, mas também de uma batida que lembra um pouco o funk, né? Então, essas harmonias sonoras ligadas a essa música, que às vezes, né, atinge um caráter surrealista, como por exemplo na faixa A-A-U-U, né? Que tem um tom mais de um ser humano extremamente oprimido e que busca criar um mecanismo de expressão, né? Isso é uma característica do Cabeça Dinossauro. A gente vê ali essa harmonização de sons, e isso faz com que a poesia, né? E aí vejam vocês, eu estou tomando poesia, não a poesia apenas no sentido escrito do poema, né, publicado, mas essa poesia como uma forma de circulação que também é oral, que atinge as pessoas pelo canto, que atinge as pessoas pela sonoridade, porque a origem da poesia, ela está aí também, né? A gente precisa lembrar que a poesia, ela remonta ali na antiguidade, pelo canto, na antiguidade grega, quando a gente pega, por exemplo, né? Os grandes poetas eram cantores, eram poemas feitos para serem cantados. E os anos 80 traz essa força do canto como também uma expressão poética. Dizem pra você obedecer, dizem pra você responder. O álbum, então, ele tem ali 13 composições, né? Essas composições, elas marcam caracteristicamente esta rebeldia, mas também um engajamento político. E esse engajamento político eu queria destacar nas letras: a polícia, dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, pode se prender. Polícia para quem precisa de polícia, que é bem essa rebeldia com relação à polícia como um braço do sistema opressor da ditadura militar no país, né? Estado violência, uma outra letra. Porrada. Porrada é de uma expressividade no sentido de negar, né, o político corrupto, de denunciar, de desmascarar, de dizer chega, basta, nós não aguentamos mais, né?
Nota 10 para as meninas da torcida adversária, parabéns aos acadêmicos da associação, saudações para os formandos da cadeira de direito, a todas as senhoras muita consideração. Porrada nos caras pra fazer nada. Porrada.
E igreja, por exemplo, né, que faz uma crítica à religiosidade, à religião como um efeito narcotizante do sujeito, um efeito de tentar transformar esse sujeito num sujeito bem comportado. Eu não gosto de padre, eu não gosto de madre, eu não gosto de frei. Eu não gosto de bispo, eu não gosto de Cristo, eu não digo amém. Também, ele é um álbum extremamente atual, porque a sociedade brasileira, né, passados os quase 40 anos, né, desse álbum, do lançamento desse álbum, continua vivendo os mesmos dilemas que vivia no passado. Então, recuperar cabeça de dinossauro, recuperar os Titãs para uma reflexão poética sobre o trabalho deles, né, recuperar também uma poesia ainda viva, ainda pulsante no nosso meio.
Cabeça, cabeça, cabeça de dinossauro! Passa de mamute! Passa de mamute! Passa, passa, passa de mamute! Espírito de porco! Espírito de porco! Espírito de porco!
Professor Frederico Garcia Fernandes, do Departamento de Letras da UEL, ele que é colunista da rádio, produz e apresenta a coluna Literatura Viva. Eliete Vanzo para a Rádio UEL.
Vestibular da UEL.
Bom, este material, então, caso você queira ouvir novamente, está disponível no site da UEL FM. Basta procurar por leitura obrigatória. Além desta análise do professor Frederico Garcia Fernandes, também há análises sobre os 7 livros exigidos no vestibular 2025 da UEL, que são os seguintes: O Rei da Vela, de Oswald de Andrade; O Seminarista, de Bernardo Guimarães; Niketch, Uma História de Poligamia, de Paulina Chesiani; Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior; Melhores Poemas, de Fernando Pessoa; Chove Sobre Minha Infância, de Miguel Sanches Neto; e Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga. O vestibular 2025 da UEL será realizado nos dias 17 e 18 de novembro. A UEL oferta 3.180 vagas em 53 cursos presenciais, considerando a reserva para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e para a prova Paraná+. Mais informações no site da COPES.